Eu sou Vera Appleton, diretora da Appleton no Centro de Arte no bairro de Alvalade, em Lisboa. Neste podcast, vamos ouvir que vários convidados ligados à arte contemporânea têm a dizer acerca da sua atividade e de questões com ela relacionadas. A Appleton é uma associação sem fins lucrativos com apoio mecenático da HCI Construções, Coleção Maria Hermann Cabral, A2P, My Story Hotels e JD Collection. Desde 2020 conta com o financiamento da Câmara Municipal de Lisboa e desde abril de 2024 com o financiamento da República Portuguesa, DG Artes. Pedro Novo, Portugal, 1992, vive e trabalha em Lisboa. Formou-se em pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Pedro Novo encontra inspiração na literatura, sobretudo nos clássicos, para criar os seus personagens e referências. Estes são incorporadas na pintura de forma literal, mas com um toque fantasioso, transmitindo a sua essência e imediatismo. Nas suas pinturas existe um constante sentido de revivalismo e nostalgia por outro tempo, um tempo que nunca viveu. Atualmente está a estudar marcenaria e planeia integrar o rigor, o método e a tridimensionalidade desta disciplina no seu universo pictórico. Entre as suas exposições individuais destacam-se Vernissage, na Balcony Gallery, 2025, Sign Shop, Appleton Box, Lisboa, 2025, Primeira Década, Braço Poema, Lisboa, 2024, Doima Paleta, Ateliê Carlos Alaias, Lisboa, 2019, Nostalgia, Galeria Municipal, Beja, 2017. Participou em diversas exposições coletivas, entre as quais Edge is Virtue, Dialogue 12, Dialogue Gallery, Lisboa, 2025, Encontros Imediatos de Segundo Grau, Galeria Avenida Índia, Lisboa, 2023, Hearts on Fire, Plato Gallery, Évora, 2023, Spike to Spica, Monumental Gallery, Lisboa, 2023, Pintura Sem Fim, Brutéria, Lisboa, 2023, Why Do We Watch Cartoons and Documents of Innuendo, Anori Gallery, Lisboa, 2022, Post-Splat Ya, Appleton Box, Lisboa, 2021, Novos Olhares sobre o Coa, Museu Arqueológico do Carmo, Lisboa, 2017. Sim. Olá Pedro,
olá Vera,
bem-vindo, estás com um sorriso enorme, eu acho que gostaste de ouvir
sim.
A tua lista de exposições, não é? Sim. Estás contente?
Sim, algumas já não me lembrava muito
já
bem.
Já nem te lembraste, sim. Mas tudo muito recente, és muito novo e é impressionante o teu percurso. E já tinhas catado na Appleton realmente uma coletiva?
Já, a partir de uma residência com a Cortex.
Exatamente.
Convidados pela Mariana Gomes.
Exatamente, exatamente. Lembro muito bem dessa exposição. E então vamos começar por falar aqui já da tua exposição Sign Shop, porque já aconteceu entre maio e junho deste ano e durante esse período nós estávamos a gravar o podcast sobre o Diante do Tempo, então não gravámos contigo. Então acho que é importante recuperar já essa memória como início, como arranque. Foi em colaboração com a Balaclava Noir, teve um papel muito especial neste processo todo. O público ficou surpreendido com o resultado, estavam à espera de outra coisa. O que é então para ti Sign Shop? O que te fez entrar por aquele caminho para chegar a esse resultado que surpreendeu toda a gente desta maneira? E porquê que terá surpreendido? Fala-nos um bocadinho sobre isso.
Ok, então, eu acho que pode ser surpreendente de duas maneiras. Uma, por a colaboração com a Balaclava não ser com os métodos mais
multimídia
da Balaclava, né? que é o que caracteriza a Balaclava, sobretudo. E depois porque eu não trouxe o meu registro mais comum de pintura, nem o registro que ando a trabalhar nos últimos tempos, nem aqueles registros mais antigos de uma pintura assim, às vezes mais clássica, outras vezes mais realista.
E o que é que trouxeste para aqui, para as pessoas que não viram a exposição? Okay.
Então, sim. Então eu trouxe uma Sign Shop, que é uma loja que desenha letras, como se fossem banners, uhum, para
publicidade.
Para publicidade, para lojas.
Uhum. Sinalética.
Sinalética, exatamente. Eu acho que é uma coisa que já pouco se faz manualmente, porque as gráficas ocuparam-se desse trabalho.
Sim.
Mas eu também não conhecia muito bem este universo até esta exposição.
Sim.
E então fiquei a perceber que ainda se faz muito no Brasil.
Uhum.
Também eu vi muitos vídeos na Índia, tipo, e a pintarem mesmo à mão carros, carruagens.
Sim.
E pronto, e a manualidade é uma coisa que eu estou mesmo, sim, sim, e estou mesmo à procura. Eu, quando era mais jovem, passei pelo grafite, então estava muito familiarizado com as letras,
uhum,
desenhar letras.
Uhum.
Depois eu também tive assim uma breve passagem nas Caldas da Rainha e a disciplina e tive em design gráfico.
Ah, design gráfico.
E a disciplina, okay. Mas eu para os computadores não tenho propriamente vocação. Mesmo. Sim, e a disciplina que eu gostava mesmo era a tipografia. Okay. De claro. Inventar fontes e letras, também se relacionava-se com aquela época em que desenhava sobretudo só cartoons e letras.
Uhum.
Sim, em 2010. Uhum. Era o que eu fazia.
Sim.
Sign Shop, eu sempre quis trazer para aqui um universo mais de oficina, porque é nisso que eu ando a pensar agora e as minhas pinturas agora remetem sempre para um lar artesanal e de oficinal.
Uhum.
Entre pensar em montar aqui uma carpintaria e trazer madeiras e estar em processo aqui dentro, ou montar uma loja de venda de suportes de pintura como telas, molduras, a ideia era essa.
Sim.
Ao início, era estar aqui permanentemente a produzir telas e se houvesse a possibilidade, eu estava cá e as pessoas iam entrando. Sim, tornava-se o espaço mais com mais ritmo. Sim. As coisas estavam aqui a acontecer.
Estava só mesmo work in progress, era a mesma coisa.
Sim, sim, sim. Mas depois, como estou a estudar e acabei, estou a estudar marcenaria e estava a programar outra exposição individual, sim. Acabei por não ter tempo durante o tempo de exposição conseguir estar cá.
Claro, seria um luxo, não é? Poderes ter esse tempo, mas era incrível a ideia.
Sim.
Mas era tipo um tempo de luxo poder estar ongoing.
Sim. E eu achei que podia ser interessante e teria essa parte mesmo, porque quando o João Chaves me convidou para esta exposição, ele percebeu que eu estava em marcenaria e ele queria trazer a manualidade.
Uhum.
E uma coisa mais artesanal.
Ainda mais. Quer dizer, tu traz a manualidade.
Eu já a tenho, claro. E era preciso reforçar isso.
Mas está lá, na verdade, está lá o espaço, está lá. Sim. O espaço de trabalho, não é?
Sim, sim, está, além de estar o espaço de trabalho, também estão os letterings. Uhum. E aquilo são assim, uns letterings muito convencionais dentro. Uhum. Da linguagem do que é o sign painting. Uhum. A Sign Shop é a loja. Sim, que faz as letras. E eu gosto destas coisas de criar marca, criar, se calhar, logotipos, não de forma digital, mas...
Sim, identidades mas... através da manualidade.
Exatamente, são umas coisas que já...
Sim, porque era como acontecia antigamente, não é? E o computador realmente foi um substituto de tudo isso. Perdeu-se um bocadinho essa questão da mão.
Uhum.
Associada ao design, que antigamente um designer era uma pessoa que trabalhava... com a mão também.
Exato, né? Mas eu acho que a questão de as coisas se calhar eram mais, demoravam mais tempo a serem. Uhum. Executadas e agora. Claro. Não há tempo.
Sim.
E como não há tempo, as coisas têm que ser rápidas e menos dispendiosas.
Pois.
Então se calhar já não há
tanto. Questionas se o facto de não estar a mão também mudou o tipo de resultado, ou seja, o que é que tu terias a nível de logotipos? Porque os logotipos clássicos tu vês, não é? Uhum. Coca-Cola. Tu sentes muito a presença da mão, não é?
Sim, sim.
Na ondulação, estou a lembrar-me de logotipos antigos, não é?
Sim,
realmente,
sim.
Hoje em dia é tudo muito mais vetorial, muito mais, não é?
Sim, sim. E se calhar não tão circulares e mais,
sim, mais retos.
Mais retos, não é?
Sim, não sei se há relação, se calhar estás mesmo assim devagar. Olha, no texto do Fernando António Batista Pereira, no âmbito da exposição Vernissage, na Balcony, em Lisboa, que foi agora logo a seguir à tua aqui. A tua obra é descrita como metapintura, uma prática que reflete sobre a própria sobrevivência da pintura num mundo dominado pelo digital, que se liga ao que estávamos a dizer. Como é que tu, enquanto artista, vives essa tensão entre o ecrã e a matéria? Já curiosamente, começas muitas das tuas imagens a partir de print screens, mas depois passas horas à frente da tela a trabalhar pigmento e textura. Que importância tem para ti esse regresso à matéria? Especialmente agora que também estudas cultura em Madeira, na Fundação Ricardo Espírito Santo de Silva. Entre o digital e a matéria ainda é possível pintar o real?
Sim, é possível. É possível continuar a fazer, a exercitar o olho e depois a treinar a mão a corresponder ao mimetismo do que é o real. A propósito também desta exposição, também há um texto da Maria Inês Augusto,
Dá um bico?
Dá um bico, sim. E ela também fala lá em obra e exercício. E foi assim um pensamento dela. É um pensamento dela. E eu gostei, porque realmente muitos dos meus trabalhos acabam por ser também exercícios. Eu meto-me em sítios. Por exemplo, esta sign shop é um. Apesar de eu desenhar letras, eu nunca tinha desenhado letras como se fossem logotipos.
Uhum.
Ou seja, quase que é um exercício. Sim, a partir daqui, poderia expandir-se para ter um negócio e ser mais uma das coisas que eu faço, mas não se tornou. Eu acho que tenho um grande banco de imagens, estou sempre à procura de novas referências. Para esta exposição da Vernissage, incidia também muito sobre o fabricante de telas, de molduras, o momento de envernizar, da obra estar finalizada.
O acabamento.
Os acabamentos, sim. Essas coisas interessam bastante. E também foi um bocadinho isso que fui aprender na Fundação Espírito Santo.
Uhum.
Mais do que marcenaria, interessa-me as artes decorativas.
Uhum.
A metapintura com o Fernando estará na representação de imagens de coisas que parece que ainda não existem. Por exemplo, uma moldura ainda inacabada, que é uma das pinturas que lá está, é uma pintura que está encarnada, que é um bolo que vai depois absorver o ouro, que vai uma primeira camada para ficar com o ouro, e então é assim uma obra ainda inacabada. Portanto, e é uma moldura de uma pintura que não está lá.
Uhum.
Depois são as ferramentas organizadas para construir a obra que ainda não está lá. Há uma outra pintura que tem a ver com as referências, portanto, são as referências de uma obra que ainda está por vir. E depois as telas viradas ao contrário, que também remete também para essa pintura inexistente.
Uhum.
E eu acho que foi através, é a partir daí que é a metapintura.
Sim.
Além do universo ser sempre à volta da pintura.
Esta relação entre ecrã e matéria, e porque realmente usaste muito imagens retiradas de...
Sim. Vi muitos bastidores de pintura,
uhum,
através de vídeos e documentários de técnicos de restauro, porque os meus bastidores são bastidores mais antigos, os que eu represento em pintura. E eu não tenho acesso a eles senão através de vídeos. Então tenho assim um banco de imagens
esse universo todo.
Sim. E o restauro tenho aprendido bastante com a ver vídeos de restauro e a falar com alguns restauradores sobre, lá está, os bastidores da pintura.
Sim.
E é isso o meu universo agora.
Sim. O texto de São Chaves fala sobre a urgência de voltar a pôr a mão na matéria. Tu pareces fazer isso literalmente. Pintas a partir de imagens digitais, mas com uma fisicalidade intensa, quase visceral. Sentes que a tua pintura é também um gesto tátil, uma forma de recuperar o contacto com o mundo e com as figuras que representas? O teu trabalho com madeira alterou de alguma forma essa relação com o gesto, com o toque, com a própria ideia de fazer? Será mesmo a mão que pinta e o toque que sente?
Eu acho que procuro neste momento também representar texturas, e isso também pode ser apelativo ao toque.
Sim. É super apelativo ao toque, a textura é mesmo.
E as minhas pinturas têm mesmo muita tinta. Se calhar dá vontade de tocar para sentir toda a textura, porque elas levam mesmo, são muito demoradas.
Camadas
e camadas. Sim, são mesmo muito demoradas. Eu acho que esse registro de estar sempre a voltar outra vez à mesma pintura e adicionar camadas torna a coisa também manual. Tem uma textura.
É mais visível a manualidade.
Sim.
Porque quando uma pintura só em acrílico, por exemplo, não é? Só
sim,
tem
que seja muito
um
magra.
Layer ou dois. Podia ser mais digital, não
exato,
sei.
Exato, se calhar isso remete mais para uma coisa mais gestual, pode ou não ser assim, mas a minha se calhar não é tão gestual, portanto não é tão expressiva, mas sente-se que houve mesmo muitas camadas a serem colocadas uma após outra, e outra das características é mesmo levar muito tempo a pintar. Há pinturas que começam há 5 anos atrás e estão a ser acabadas agora.
E porquê que isso acontece? Explica-nos lá. Porque é propositado para ti que exista essa coisa do layer atrás do layer, ou na verdade acontece porque tu não estás satisfeito e porque tu...
É mais por aí. É porque não estou satisfeito até a pintura ter uma certa camada e uma presença mais física, com as rugosidades e tem que sentir que houve velaturas e camadas anteriores, depois às vezes algumas coisas são raspadas e vão recuperar coisas anteriores e pronto, é mesmo por sentir que houve muita presença de mão na pintura.
Sim.
Sentes a manualidade através de raspagem e...
Sim. É mesmo isto de mão na matéria, não é? Como diz o João.
Sim, sim, sim.
Completamente.
Entretanto, para a madeira, eu estou super fascinado com a ideia de conseguir transformar a matéria em material, ou seja, transformar um tronco de uma árvore em pranchas e depois das pranchas conseguir colá-las e tornar-se num suporte de pintura, ou eventualmente, possivelmente vou começar a fazer escultura também sobre madeira, mas eu gostaria mesmo de saber transformar o material.
Sim, isso é muito desafiador, não é?
É saber de um tronco, saber fazer uma porta, por exemplo.
Eu acho isso, sim. Eu acho que todos nós, então quem tem fascínio pela escultura, é isso que sente muitas vezes, não é? Como é que alguém, a partir de um tronco, faz aquilo,
exato,
não é?
É.
E depois tão bem acabado, às vezes, não é? Sei lá, e o Alberto Carneiro, por exemplo, é um exemplo,
sim,
não é?
Sim,
que tem tanta textura, mas ao mesmo tempo percebes que há ali um trabalho.
E sentes, e a manualidade, não é? Sim, ele deixa os registros.
Sim. E mesmo o cutileiro na pedra, não é? Quer dizer, tu sentes essa coisa dessa capacidade de transformação, que é muito impressionante, não é?
Sim,
uma
sim,
matéria
sim.
bruta em qualquer coisa refinada.
Uhum.
E isso é...
E a escola da Fundação. O objetivo é tornar a coisa bruta, a matéria primordial, numa coisa super delicada. Portanto, aquilo não há muito espaço para deixar erros e acasos. É,
sim.
A coisa tem que...
Sim.
É mesmo clássica nesse sentido do acabamento ser sempre de excelência, de não se deixar cru. São velaturas, tratamentos, polimentos...
Sim,
transformar desde o início até ao fim. Isso.
Os ouvintes não estão a ver, mas o Pedro fala disto com um sorriso enorme sobre o curso que está a tirar. O entusiasmo está ali visível na tua cara.
Eu já passei por muitas escolas e esta de facto é a que mais me diz mesmo, por me estar a formar mais enquanto técnico do que
enquanto artista.
Enquanto artista, sim.
E eu estou nessa. Tu és artista, já,
sim, formado, sim. Não é? E agora, o modo como estou a viver é: sou um artista, mas eu sou um aprendiz.
Artesão?
Aprendiz, não. Artesão ainda não.
Ainda nem és.
Ainda nem isso, é aprendiz. E isso misturado com o Pedro Novo, de ainda estar a aprender, isso interessa-me bastante também.
Que bom ouvir isso. Gosto. Sobre a tua exposição Why We Watch Cartoons na Galeria Aenória em 2021. Dizes que procuras imortalizar figuras do underground de Tuga. Era assim o universo em que tu andavas. Personagens muitas vezes desconhecidas do grande público, algumas já desaparecidas, mas para ti tinham uma presença quase mítica. Falas de uma estética kitsch, chunga e clássica. E o resultado é uma pintura que vive entre o grotesco e o belo, o real, o teatral. Essa vontade de lhes dar uma aura clássica aproxima-te de artistas como Goya ou Caravaggio, como tu referes, que também retrataram o humano na sua dimensão mais sombria, mais cruel. Que tipo de romantismo tenebroso procuras construir com estas figuras e o que significa hoje mitificar alguém fora dos circuitos institucionais da arte? Pronto, agora podes divagar sobre esta pergunta.
Pois, então, eu acho que é importante mencionar que eu tentei ser rapper.
Sim,
e
este era o período.
Este não é o período, este já é um pós, uma tentativa de ser rapper. Eu, como não consegui ser rapper e... Eu comecei depois a pintar...
Fala-nos da aventura.
Ah, pronto, isto remete à infância e a primeira vez que vi um videoclipe com o Eminem eu fiquei fascinado e eu quero ser assim. E comecei a tentar ser assim, por aproximação.
Sim.
Depois percebi que não conseguia ser assim, mas se calhar dos 10 aos 20, ainda escrevi muitas letras e participei, fiz muitas coisas, concertos. Estive dentro do meu movimento lá de Beja, de onde eu sou, que é assim mais... é mais pequeno, então acho que fui um membro ativo.
Sim.
E tinha um estúdio em minha casa onde
refletia-se muito... mais, ou seja, a tua atividade refletia-se mais na comunidade e na...
Sim. Eu gostava mais de participar do que propriamente de fazer. Mas participei muitas vezes. Eu não gosto muito do que fiz, mas gosto do que os meus amigos fizeram. E depois, mais tarde, eu, como tinha muita referência sobre grafite e personagens mais underground, uma coisa às vezes muito chunga, eu gostava de ver videoclipes muito mais chocantes, que não fossem assim um glamour de ostentação. Não. É mesmo mostrar quase uma realidade underground, pesada. Sim, claro. E eu transportei isso para a minha pintura, o que já não faço, com estes temas.
Sim. Mas fizeste realismo. Em 2021?
Sim. Este realismo e depois as minhas referências em termos pictóricos, se calhar eram os românticos mais tenebrosos, com os fundos escuros, caravagescos.
Sim.
E essa série de pinturas é só de retratos? Sim. É uma exposição coletiva?
Sim.
E eu apresentei, eu acho que 8 retratos com um fundo negro. Algumas personagens são reconhecíveis, outras... elas todas existem.
Sim.
Umas com a cara tapada porque estavam ali
a mostrar... Não sabia que todas existiam.
Sim. Tudo existe, portanto... Ou seja, eu acho que é realismo por as pessoas existirem.
Sim.
Eu não as conheci, não conheci todas essas pessoas. Sim. Algumas já não estão vivas. São assim mesmo underground máximo.
Sim.
E eu acho que precisei de...
Mas foste buscar as próprias pessoas retratadas a esse universo?
Não, aos print screens.
Ok.
Portanto, essa tensão entre a realidade, uma realidade que eu estou a observar através de videoclipes, muitas vezes até são aumentados, a realidade é aumentada.
No sentido ampliada.
Ampliada. Eles estão a pousar para a câmara. Sim, estão a pousar para a câmara, então...
Se calhar as minhas... Será que é isso que quer dizer?
Pode ser, sim. Acho que sim. E as pinturas será uma espécie de um frame
Porque há uma pose, não é?
Sim. É um frame de um olhar, de uma provocação.
Nesse vezes. Sentido não é tão realista, nesse sentido. Ou seja, tu quando dizes que é realista é mesmo porque não são fictícias.
Sim.
Mas no sentido realista, ao mesmo tempo, se é meio encenado e se há uma pose.
Pois, deixa de ser realismo.
Deixa de ser. Engraçado.
Sim. E se calhar não está a falar do quotidiano das pessoas, mas está mesmo a falar da pose.
Daquele momento.
E sobretudo eu acho que queria captar assim, um olhar provocador.
Uhum.
E era como eu também eu achava que era assim. Também tinha assim uma espécie. Sim. E depois o tema para mim esgotou-se nessa altura.
Sim.
E descobri outras.
Às vezes é importante, faz uma exposição e fechas um ciclo. Sim.
Mas para essa série e para essa fase que ainda durou algum tempo, tenho uma série de retratos, depois tenho uma série de parques infantis habitados por estes meninos perdidos.
Sim.
Isto insere-se também numa série grande que eu tenho sobre o Peter Pan e os piratas. Portanto, há assim um lado sombrio de um fascínio pela pirataria e eu descobri-o através dos videoclipes.
E que vem tudo de um universo do rap quente que
convivi bastante.
Muitos anos. Sim. Não é? E então, o teu percurso mostra uma ligação constante à pintura, desde a formação na Faculdade de Belas Artes até as exposições com a primeira década, que sai no shot, para o Vernissage. Dizes que o gosto pelo passado e pelo clássico atravessa toda a tua obra. O que significa para ti revisitar o passado sem cair nessa nostalgia do passado? E de que modo o clássico ainda pode ser uma linguagem contemporânea?
Para esta série mais interior, de ter uma pintura mais realista, que tenta aproximar-se mais do Goya, por exemplo, eu estou a pintar temas contemporâneos.
Sim.
Dentro de um registro
clássico.
Aquilo é mesmo para fingir que é antigo. Muitas vezes até o papel, eu vou buscar... em desenho, vou buscar papéis antigos e os desenhos ficam mesmo... a ser para os datados. Sim. E de forma intencional. Hoje em dia, a minha pintura tornou-se, revisita o passado, porque eu estou à procura de métodos que já não são muito contemporâneos, como dourar.
Ou são intemporais, se calhar.
Não? É isso. E o clássico é isso. É isso que significa. Então eu acho que estou à procura de modos de conceber imagem de uma forma analógica, de transferência de imagem através dos picotados, por exemplo. Uhum. Agora vou começar a aprender a dourar, a fazer as minhas próprias molduras com os ornamentos. Portanto, isto é revisitar.
Vai chegar ao rococó,
não? Vou chegar ao rococó, e eu acho que não. Continuam a existir pessoas a abordar muitas coisas do kitsch e das ornamentações. Mas eu quero ser eu próprio a fazê-las. Uhum. Tenho que ter a minha marca.
Sim.
Agora é um ensino completamente convencional, antigo, de copiar o que já existe, uhum, para depois, daqui a uns tempos, me libertar e fazer os meus próprios ornamentos. Sim, sim, sim,
sim.
Gostava de inventar capitéis, por exemplo, e colunas. Depois do dórico jónico composto coríntio. Sim. Depois há mais coisas novas em arte nova, uhum, há colunas contemporâneas, com certeza. Eu quero voltar outra vez aos ornamentos e gostava de inventar ornamentos.
Sim,
a minha descoberta, a nova descoberta, serão mesmo as artes decorativas. É isso que a Fundação Espírito Santo me deu. A descoberta do processo de como fazer arte decorativa. Não pintura, mas mais talha e marcenaria.
Sim.
A pintura decorativa.
Sim, que é no fundo a escultura aplicada muitas vezes à arquitetura, uhum, e a questões mais urbanísticas também.
Sim, sim.
É mesmo ligado à arquitetura. Ou tu achas que podes entrar por aí de uma maneira mais artística e dissociar completamente a arquitetura?
Eu acho que a arquitetura, em termos clássicos, eram eles que, os arquitetos, é que definiam os estilos e as ordens.
E depois havia o artesão que ia...
Havia o desenhador, okay, antes do artesão. O desenhador que definia quais eram as ordens com que cada friso, com que cada ornamento entrava. Uhum. E depois o artesão, que também alguns saberiam desenhar, outros sabiam mais a executar.
Sim.
A ideia, neste momento, de fazer um desenho em que, sim, o artesão consiga realizá-lo, interessa-me bastante. Um desenho técnico que seja capaz de um artesão de o reproduzir.
Sim, mas o artesão também serás tu. Tu és o que desenha.
Sim, sim. Eu estou a trabalhar em várias frentes. Sim.
Sim. No teu percurso artístico é visível também a diversidade de contextos. Já expuseste em galerias alternativas, como a Ainor e a Beck, mas também instituições como a Galeria Avenida da Índia ou o Museu da Ruralidade. Como é que essa passagem entre espaços diferentes influencia a tua forma de pensar a pintura e mesmo a relação com o público? Há uma versão diferente de ti em cada contexto ou isso não interessa?
Há mesmo.
Há mesmo?
É, sim, sim. Eu acho que para cada projeto faço uma série de propósito para cada projeto, para aqui. A Sign Shop é ímpar, eu não tinha nada do género.
Sim.
Fiz para aqui, para a exposição da Balcani também foi uma coisa ímpar, sobre os anos de aprendizagem da Fundação.
Sim.
Depois...
Mas é mais questões de espaço, de espacialidade, ou do tipo de espaço onde estás? O facto de estás num espaço independente, ou o facto de estás, por exemplo, na Avenida da Índia, não é? Que é uma coisa mais institucional... Isso ou é mesmo uma questão espacial que te faz pensar o teu projeto? Ou seja, é a natureza do espaço ou a tipologia?
Eu acho que para aqui, para Appleton, eu pensei que podia ser livre de fazer uma instalação, por exemplo. E se calhar para uma galeria mais comercial já não penso tanto, claro, na instalação.
Claro, então tem a ver mais com a natureza realmente do espaço que provavelmente com a fisicalidade.
Sim, acho que sim. Sim. E depois esta última que falou do Museu da Ruralidade, eu adequei-me ao espaço.
Sim.
Fui-me tornar quase numa...
O que é que tu fizeste? Conta lá.
Foi uma expansão desta desta instalação que fiz aqui na Appleton, e eu levei um telheiro. Eu fiquei numa sala que é o abegão, da sala do abegão, que é o que constrói as rodas das carroças, e eu fiz uma espécie de telheiro da loja do abegão, que constrói carroças. Ou seja, a sign shop foi para lá.
Foi para lá.
Sim, não, sim. Não para letras, mas para um construtor de rodas.
Sim.
E ainda lá está. E eu gostaria muito que ficasse lá.
E lá está essa questão também, mais uma vez, do artesão e da mão e da manualidade e da fisicalidade.
Exato. E a obra está lá. As cores são as cores das carroças alentejanas e do Algarve, que são assim, as cores assim, muito aguerridas e assim, uns verdes, amarelos e encarnados, assim, as cores primárias. E a obra parece que é mesmo do espaço. Ela inseriu-se de tal maneira que não parece uma obra minha. É quase um produto. É quase um produto.
Que interessante isso.
E isso também me está a suscitar interesse do género de tornar, se calhar, algumas obras minhas em ornamentos do espaço, em coisas que vão compor o espaço. E se puderem ficar lá no espaço, seria o ideal, sim.
Sim, a história do permanente, não é?
É, sim, e talvez da arte decorativa, da decoração do espaço. Portanto, há um friso que é desenhado por mim e que depois pode ser aplicado num espaço e torna-os... Aquilo não é obra, aquilo é uma decoração do espaço.
Não, eu estou a pensar nisto. Há bocado eu falava em arquitetura e faz ainda mais sentido, não é? Porque quando um arquiteto desenha qualquer coisa que se constrói, à partida será permanente, não é? Claro que muita coisa não é permanente, mas será. E enquanto que um artista, quando faz uma obra para um espaço expositivo,
é para acrescentar.
É efêmero, não é? Não é sem ser obra pública, é efêmero. Portanto, essa tua ideia é interessante. Estás a cruzar os dois mundos, mas se calhar vais aprofundar aqui uma relação com a arquitetura, inevitavelmente.
Sim, sim, sim. Eu gostava de... Até a marcenaria, agora é muito... Os móveis são desenhados por arquitetos e se calhar é bem possível que o meu percurso também passe por aí. Eu não tenho pressa em tornar-me o artista do momento, nem penso muito nisso. Eu quero mesmo é ficar com umas bases muito sólidas de construção.
De técnica,
sim. Eu estou mesmo... Tirei os próximos tempos para
aperfeiçoar isso.
Sim, mesmo para a técnica. Ainda vou ter que fazer um estágio.
Sim.
Para construir.
Curricular. Mas é um estágio curricular? Faz parte do curso?
Sim, faz parte do curso. Da aprovação. E depois eu queria ainda ficar durante os tempos, porque isto leva mesmo muito tempo a aprender. É mesmo uma grande sabedoria saber ser ao carpinteiro, ao marceneiro.
É verdade, é um trabalho muito nobre e muito...
E muitas vezes o trabalho de autor é muito privado, particular, é do autor. E estes ofícios tornam-se obras de encomenda, então também tem que haver aqui um sentido de agradar o cliente e a coisa tem que corresponder ao desenho do arquiteto, por exemplo, ou do designer. Que ele tem que ser igual ao design, não pode vir com mudanças.
Isso é um desafio também.
E é uma competência técnica.
Claro. É a afirmação dessa competência, de conseguires isso. É. Olhando para o teu percurso então, não é? Tendo em conta que agora estás a regressar um bocadinho à ideia de artesão e estás a estender o teu trabalho artístico a esta nova área, para onde sentes que a tua prática pode então evoluir nos próximos anos? Eu acho que para acabarmos este podcast, como é que vês o futuro então?
Eu quero fazer as minhas próprias molduras, em que a moldura seja a obra.
Sim, mas mantendo a pintura, quer dizer, tu...
Pode não ser pintura. Vai bater à pintura porque é uma moldura para uma pintura, mas não precisa ter pintura.
Sim.
É tal questão da meta-pintura.
Sim.
É uma obra que se calhar é uma escultura, mas é referencial à pintura.
Ok.
E os bastidores, eu também quero fazer bastidores e bastidores sem serem crus, bastidores com acabamentos nobres, se calhar feitos com madeiras mais nobres. Como um luthier, um construtor de violinos, faz um violino Eu quero saber fazer uma tela, assim, toda premium, com acabamentos que não são necessários que as telas tenham. Sim. Mas isso é artesania. E eu acho que o meu percurso, a minha aprendizagem está a ir por aí. Remete para a pintura, remete para o pintor, remete para o técnico de pintura e o artesão que está a trabalhar para a pintura, mas a pintura não existe. O que existe é o suporte. Essa acho que é a minha proposta para os próximos tempos.
Para os próximos tempos. Sim. Ou seja, poderás voltar à pintura a seguir, mas agora terás essa etapa.
É uma pintura invisível.
Tens que percorrer e tens que viver, não é? Como tu dizes, há bocado há ciclos que se fecham, não é? Na tua vida, porque insistes neles. E já percebi que és uma pessoa assim de ciclos, não é?
Sim. E depois descubro outras coisas e fico fascinado.
E és um bocado obsessivo, não é? Quando estás numa, estás completamente...
E não posso ir para outra.
Agora não largas esta.
Agora não. E então a pintura está assim um bocado em stand-by.
Sim.
Mas estou a aprender imenso.
Mas não deixas de ser pintor, portanto. Sim. Isso está na tua gênese. Acho graça tu, como pintor, fazer essa saída para a escultura. Mas desta forma, que não é bem escultura, não é?
É um objeto. Eu quero olhar para as minhas pinturas como instrumentos.
Sim, passam a ser um instrumento.
Passa a ser um instrumento, como é um violino. Que é um instrumento musical, uma tela será um instrumento ótico, talvez.
Sim. Para o resto.
E queria fazer umas. Quero mesmo fazer umas telas como o Lutia faz um violino. A ideia é mesmo essa.
Sim.
É, assim, uma tela virgem que está pronta ainda a ser. Ainda irá ser pintada.
Ok. É bonito isso.
Depois posso ser eu a pintá-la mais tarde.
Sim.
Como estou sempre a regressar a coisas passadas.
Exato. E como tu dizes que tens pinturas que demoram anos a acontecer.
Sim.
Podes voltar lá passado 20 anos, não sabes?
Sim. Espero que sim.
Ok, Pedro. Olha, muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.